Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil da pandemia criminosamente amplificada pela ação do presidente Jair Bolsonaro. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora,
o Rodolfo.
E do lado de lá da telinha conversa conosco, neste início de tarde, o jornalista, professor Laurindo Lalo Leal Filho. Você já o conhece, a Eleonora já vai falar um pouquinho mais dele. Nós vamos conversar exatamente sobre a cobertura que a mídia brasileira vem dando à CPI e deu a esse relatório final divulgado, apresentado ontem. Mas antes eu queria convidar o Lalo, a Eleonora e todos vocês que já entram aqui para essa nossa entrevista de início de tarde, para que a gente se reúna numa corrente de solidariedade. Mandemos todos um abraço fraterno aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos, das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número terrível que assusta o mundo, enluta o país, e todos nós sabemos que poderia ter sido muito menor. A CPI demonstrou isso, né? Se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial de Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. E o resultado são esses números terríveis com que a sociedade brasileira vem convivendo com tristeza. O último relatório, o mais recente relatório do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, dá conta de que temos já 604.228 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 21.680.489 casos. E um alerta, tem o número de que aqui no último período, nas 24 horas encerradas, às 16 horas de ontem, ocorreram 373 mortes pela Covid, mas um alerta é que a média móvel, apesar de ainda estar abaixo de 400 óbitos por dia, ela já mudou o seu viés, já está começando em alta desde a semana passada. Também o número de casos modificou, assim como o de mortes, vinha caindo há cerca de um mês, vinha sempre caindo, desde o último domingo. É uma alta pequena, mas é uma mudança aí no gráfico que precisa ser observada aí com atenção. Bom, vamos à nossa conversa aqui com o Lalo e Eleonora.
Lalo, Laurindo Lalo, Leal Filho, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco no Tutameia. Laurindo Lalo Leal Filho, jornalista, escritor, sociólogo, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP e membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa. Lalo, a gente vai falar sobre a cobertura da mídia sobre a CPI, que fez a leitura do seu relatório ontem, mas vamos falar também da situação da mídia. Queria ver a sua visão mais geral aí de como é que as coisas estão andando no Brasil. E vamos começar por essa cobertura de ontem. O Rodolfo tem aí algumas manchetes, algumas capas dos jornais de hoje. A gente pode colocar aí, Rodolfo?
Tá, vamos lá. Só queria lembrar que essa cobertura começou ontem. Os sites, os grandes sites de notícias, não deram uma atenção, botaram manchete, logo depois deixaram de ter como manchete. Hoje, o Globo traz o relatório da CPI como manchete, CPI da Covid, uma monstruosa tragédia, e dá o que nos pareceu a melhor foto aí, são os membros da CPI segurando uma grande bandeira brasileira de luto, onde estão costurados nomes de vítimas da Covid. Eu falo bandeira brasileira de luto porque ela está preto e branco aqui, né? A Folha deu uma manchete mais política ali, né? Mas a foto é um desastre. E o Estado...
Dá a mesma foto,
mas esconde a notícia, né? Transforma isso no que a gente chama de texto-legenda, que é uma foto de um texto, e observando aqui que o título está errado, porque ela não indicia e se impede o indiciamento. Bom, esses são os grandes jornais aí. Nesse momento, eu acabei de olhar os três grandes sites, Folha, UOL e G1, e nenhum deles está com um CPI na manchete.
Houve claramente uma intenção do governo de, digamos, anunciar esse auxílio Brasil de uma forma atabalhoada, justamente para tentar reduzir o impacto do relatório da CPI. Mas, Lalo, como é que você viu, como é que você está vendo essa cobertura? Como é que você avalia o comportamento da mídia brasileira na cobertura da CPI da Covid e da Covid?
Olha, boa tarde, Eleonora, boa tarde, Rodolfo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, em primeiro lugar, dizer que esse é um fato histórico, né? A CPI, ela rompeu com um certo bloqueio, um bloqueio informativo que existia em torno de como a pandemia estava sendo tratada pelo governo federal e mostrou todas as entranhas da corrupção do Ministério da Saúde, e foi a única possibilidade que houve durante todo esse período da sociedade ter uma visão alternativa àquela que vinha sendo dada pelo discurso oficial e que era reproduzido pelos meios de comunicação. Um fato dessa magnitude, de maneira alguma, por mais que a mídia tenha dificuldade de tratar esse tipo de tema que de alguma forma se contrapõe ao discurso oficial, era um tema que, do ponto de vista jornalístico, era impossível de ser tratado. Ele foi tratado de uma maneira bastante crítica no começo, até de uma forma de desqualificar a CPI. Só não foi possível desqualificar porque as evidências de corrupção, de gabinete paralelo, de negacionismo eram tão fortes que há um momento em que, por mais que a mídia queira contemporizar, isso se torna impossível. E essa foto hoje, que vocês mostraram aqui na abertura do Globo, e a manchete do Globo, retrata isso. Agora, é importante também ressaltar que o Globo dá isso hoje, mas deu aquele editorial no domingo ou na segunda-feira, né, criticando, né, a possibilidade de ser chamado de genocida, né, de ser considerado genocida também o presidente da República. Aliás, me parece, quando eu vi essa ação do Globo e o recuo da CPI em relação ao pedido de indiciamento como genocida, eu me lembrei do Twitter do general Vilas Boas. Né? O Twitter do general Vilas Boas foi para emparedar o Supremo. Né? E emparedou o Supremo, que não concedeu o habeas corpus para o Lula naquele momento. E essa vez foi uma tentativa, e uma tentativa, do meu ponto de vista, uma tentativa que deu certo, de emparedar a CPI para ela recuar no pedido de indiciamento como genocida do presidente da República. Então, esse jogo da mídia, ele vem ao longo desse tempo todo mostrando o seguinte, e eu venho falando isso repetidas vezes, a linha da mídia tradicional, histórica no Brasil, né, é a de fortalecer os setores dominantes econômicos e políticos da sociedade, reforçar candidatos que se propõem a levar essas bandeiras e essas políticas para o governo, sempre em detrimento dos candidatos populares, etc., o que levou, a gente pode falar isso depois, o que levou à criminalização da política nos últimos anos e que abriu espaço para a chegada desse senhor à presidência da República. Mas esse trabalho é um trabalho histórico, não é? Só que, na atual circunstância, há uma dificuldade muito grande. Eu acho que desde a desde o início do primeiro governo Lula, né? Quer dizer, o Fernando Henrique representava esse papel, essa posição política dessa mídia tradicional. A partir do Lula, a mídia passa a ter um papel realmente de partido político. E agora, nesses anos mais recentes já de Bolsonaro, ou antes até de Temer, a busca desenfreada de um candidato que representasse esse pensamento foi terrível. Vem lá de Luciano Huck, né? Passa por Alckmin, por Aécio, várias tentativas frustradas, porque não conseguem, do ponto de vista eleitoral, um candidato que represente esse pensamento. E eu tinha alertado, já venho alertado há algum tempo, e aí a questão do genocídio, do genocida, para mim, confirmou essa minha opinião, de que, em último caso, não havendo mesmo a possibilidade da encarnação desse programa e dessas ideias por um candidato viável para a eleição do ano que vem, a grande mídia fica com Bolsonaro. E esse editorial do Globo só me fez confirmar esta minha impressão, né? É claro que eles ainda vão tentar. O que o Globo está fazendo, Globo e Valor, estão fazendo, é inédito na história brasileira, promovendo debates entre os candidatos de um partido, assumindo, né, o papel, né, de gestores políticos e midiáticos deste partido. Estão ali. Na verdade, é mais uma tentativa de buscar o personagem que encarna as ideias, né? É quase aquela ideia do Pirandello. Não são vários em busca de um personagem. Então, estão em busca de um personagem que encarne isso. E está muito difícil. E aí eu acredito que, em último caso, acabe fechando com o Bolsonaro. E a cobertura da CPI se enquadra nesse jogo de idas e voltas, mas, como mostrou o editorial do Globo, em determinados momentos eles vão à frente e tentam emparedar, como foi o que aconteceu com o caso do possível pedido de indiciamento como genocida, que, no ponto de vista, deixou acuada a CPI.
É uma ação política que já vem sendo mais explicitamente apresentada desde meados do governo Lula, né? Tem aquele episódio, gostaria que você comentasse, em que a então presidente da Associação Nacional de Jornais disse, tem aquela frase de que a oposição, não havia oposição, ou a oposição estava enfraquecida, ou a oposição não conseguia enfrentar o governo Lula, então eles seriam a oposição.
Isso foi no primeiro governo, no primeiro mandato do presidente, ao final do primeiro mandato, quando havia um grande apoio já político ao presidente Lula, os índices todos de aprovação eram altos, e a oposição estava totalmente enfraquecida, e a presidenta da Associação Nacional de Jornais falou exatamente isso, dizendo que, como não havia uma oposição partidária, político-partidária no Brasil, caberia à mídia exercer essa oposição. E aí ficou a caracterização, né, bastante precisa do partido político da mídia. Ela assumiu e reconheceu que iria exercer um papel de partido político, né? E, quer dizer, isso não é novidade, que a mídia sempre teve as suas preferências políticas, mas no caso brasileiro há um componente que dificulta muito o aprofundamento da democracia, que é a concentração dos meios. Quer dizer, você não, tudo bem que um jornal ou outro tenha a sua linha político-eleitoral e defenda um partido, um programa, um candidato, mas que haja possibilidade de você ter alternativas, né, de você ter o contraditório, de você ter a pluralidade, coisa que no Brasil, diante da concentração absurda, quer dizer, talvez não haja nenhum país democrático no mundo que tenha esse nível de concentração de meios, o que faz com que você possa juntar todos eles, apesar de pequenas diferenças, nessa grande roupagem de um partido político único, porque, na verdade, as mensagens, a ideologia, as preferências político-partidárias são as mesmas. Aliás, é um dos absurdos grandes quando eu ouço falar, e até de pessoas da esquerda, progressistas, em relação à televisão, de que o melhor controle é o controle remoto, quando, na verdade, isso vale para todos os meios. Você muda o controle, muda o canal, mas vê as mesmas coisas. Muda a roupagem, né? Muda o apresentador, muda o cenário, mas as ideias, os valores passados e também as opiniões políticas são as mesmas, né? Então, essa é um agravante que existe no Brasil, que é esse fato da alta concentração, que dá força a esse partido político. E tem muita força, né? Muita força. A grande dificuldade, eu gostaria de repetir, acrescentar para reforçar, a grande dificuldade no processo eleitoral é de encontrar atores que representem eleitoralmente essa força, né? E isso também, esse vácuo também é resultado de um equívoco grande desse partido da mídia, que ao longo dos últimos 15 anos, 20 anos, mais ou menos, usou como principal mote de trabalho editorial a criminalização da política, que deu na Lava Jato, o endeusamento da Lava Jato, o Mensalão. Esses rótulos, Lava Jato, Mensalão, Petrolão, são rótulos muito mais publicitários do que jornalísticos, né? Eles tentam passar para a sociedade uma mensagem de que ali há algo errado que precisa ser combatido, e aquilo é a política, né? E nesse ponto de vista, acabaram dando um tiro, do meu ponto de vista, acabaram dando um tiro no pé. Porque, diante dessa falta de quem encarnasse essa política eleitoralmente, tiveram que abrir espaço para esse capitão reformado do Exército Brasileiro assumir e destruir o país. Antes disso, claro, apoiando o golpe contra a presidenta Dilma. Então, eu acho que, para a gente entender esse momento aqui da cobertura política no Brasil, é fundamental que a gente tenha em mente essa história, esse papel altamente conservador da mídia hegemônica, né? que tenta sempre colocar, e sempre historicamente, aonde ela estava na história, né? Contra o Getúlio, contra o Jango, né? A favor do golpe de 64, enfim, não é algo que hoje seja uma grande novidade.
Professor, mas tem um aspecto aí que eu gostaria que o senhor comentasse, que é a própria posição de extrema-direita do Bolsonaro, contrário à liberdade de expressão, vamos dizer, à democracia. Quer dizer, acho que se a gente olhar na história brasileira da redemocratização, nunca houve um presidente tão... que atacasse tanto os jornais, que atacasse os jornalistas, que fizesse, enfim, uma ação coordenada em várias escalas, aí, em várias camadas, contra a informação, distribuindo informação falsa, e, inclusive, do ponto de vista dos interesses de negócio das empresas brasileiras nessa área, certamente atua contra esses interesses. Como explicar uma mídia que apoiar uma pessoa que tem que é intrinsecamente contra um negócio da mídia? É contra a informação, é contra o debate? Por que a mídia se coloca favorável a esse personagem tão nefasto?
Bom, é um acidente de percurso nessa história da mídia brasileira. Eu não acho que ela se coloque por comungar com os valores, principalmente do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista cultural. Há aí uma crítica até constante, né, em relação à posição do presidente. Mas eu digo que é um acidente de percurso porque... ao longo dos últimos anos, ainda no governo Lula, Dilma, etc., criminalizaram tanto a política, abriram um espaço espaço em política nunca fica vazio, e esse espaço não foi ocupado por quem lhes interessaria. Mas, ainda assim, havia a expectativa, e a gente viu editoriais, né, aquele famoso do Estadão, da escolha difícil, havia a expectativa de que, ainda assim, seria possível, não só da mídia, mas de setores hegemônicos, aí, de setores dominantes da economia, de que seria possível controlar o presidente. Quer dizer, houve essa, e aí que eu chamo isso de um acidente. Havia essa expectativa, só que ela não se consumou, só que ela não se concretizou. Porque aí a gente tem que entrar na história do capitão, né? É uma pessoa totalmente alheia e avessa, alheia não, é avessa a qualquer tipo de controle sobre as suas ideias, seu comportamento. Na verdade, ele é oriundo, né, daquele processo de milícias, né, do Rio de Janeiro, que vai formando um poder autônomo, inclusive em relação à mídia, né? Um poder autônomo, inclusive em relação à mídia. Ele é produto desse processo, que é um processo que não começou hoje. É um processo que começa lá na periferia do Rio de Janeiro, nas zonas periféricas da cidade, chega ao controle da Câmara, chega à Câmara Municipal, à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal e à Presidência da República, sem dever nada, isso que é importante, sem dever nada à mídia, né? E quando a mídia vai cobrar, ele não tem o que pagar. E aí a mídia perde o controle, não consegue ter o controle que almejava ter, o que esperava ter, já que não teve condições de fazer o seu candidato e o seu presidente, almejava ter essa possibilidade e não teve. Né? E agora a mídia, você tem razão, quer dizer, ele ataca a mídia porque ele não deve nada para essa mídia. Ele não é produto desse processo. Você já imaginou se fosse o Aécio, como seria o Serra, todos eles devedores. Você conhece bem, Eleanor, o que é o Serra e as relações dele com a mídia. Se fosse um desses candidatos devedores, né, do apoio da mídia, sempre formados até, né, politicamente, por essa mídia. Esse não tem nenhuma dívida. A linha dele é a linha pessoal da família e das milícias, que estão, inclusive, muito bem representadas no Congresso Nacional. E aí ele pode atacar a mídia, como ele faz constantemente, que faz parte desse jogo. Na verdade, mostra que a mídia não conseguiu... A mídia foi enganada, ou pelo menos se auto-enganou na expectativa de que pudesse controlar esse presidente da República. Agora, isso não quer dizer, Eleonora, que na hora H, se não houver alternativa, grande parte dela segue nesse ritmo. Vai continuar engolindo. Passa a ser uma determinação. Ou é ele, ou aquele que eles não querem de jeito nenhum, que é o Lula, né? Não é nenhuma opção, é uma determinação. Eles vão ter que. Não tem escolha. Não tem escolha porque. Isso é importante, isso a gente não falou ainda. Não há escolha porque o programa econômico continua. É o que lhes interessa, né? Isso a gente pode entrar em seguida. Desculpa, eu ia falar, né?
Não, eu ia dizer que essa defesa desse projeto, desse programa econômico que você está falando, esse antipetismo da mídia, ele se sobrepõe aos seus interesses empresariais, aos interesses alegados de liberdade de imprensa, de defesa das instituições. Isso é mais importante do que qualquer outro princípio que o Bolsonaro... passa o trator, pelo qual
sem dúvida alguma, inclusive pelas relações dessa mídia com o grande capital empresarial, o grande capital financeiro, né, que sustenta esse modelo, e ele é verbalizado pela mídia. Outro dia o Valor fez uma entrevista com o presidente do Banco Central no dia seguinte, só para ver, no dia seguinte ao estouro daquela informação, né? A revelação dos Pandora Papers, que envolvia, né, um presidente do Banco Central. O Banco Central era um dos beneficiários dessa possibilidade de esconder dinheiro fora do Brasil. E o Valor fez uma longa entrevista com ele, não fez uma menção, ou se fez uma lá no finzinho.
Foi a última pergunta. A última pergunta na qual ele respondeu que não tinha nenhuma irregularidade, que estava tudo certo, que não ia ter impacto nenhum, bola para frente.
Pois é. Então você vê, quer dizer, existem critérios, e em determinados momentos, né, vocês sabem bem disso, existem ordens, né? Até aqui vai, daqui para frente não vai. Né? Esse caso do Pandora Papers, eu acho que é um caso para ser estudado muito tempo, quem for estudar a mídia brasileira, porque nunca ficou tão claro que um caso como esse, né, de repercussão global, foi tão bem escondido pela mídia brasileira do que esse. Aliás, esconderam muito mais, né, o Pandora Papers do que as revelações da CPI. E por que esconderam? Porque, se você for ver, há em todas essas empresas de comunicação empresários e até funcionários de alto escalão que têm seus recursos também levados para esses paraísos fiscais. Né? Agora, por isso que eu chamo sempre atenção na questão da concentração dos meios. Né? Você não tem um meio de maior circulação capaz de fazer alternativa, de mostrar, olha, não é bem assim. Né? Aqui na Argentina, do lado, por mais que também haja uma concentração do Grupo Clarim, você tem lá o Página 12, que faz uma alternativa, você tem uma emissora de televisão, um canal de televisão, que é um canal crítico, tanto ao governo Macri, como agora a determinadas situações do governo do Alberto Fernandes. Então, você tem essa possibilidade. O grande problema no Brasil é que você não tem essa possibilidade e fica na mão dessa concentração de meios, dos meios. Né?
E nesse processo, todos eles, jornais e televisões, e redes de televisão, abdicam do jornalismo mais elementar, mesmo na definição que eles procuram passar para a sociedade do que seja o jornalismo. Né? Nesse episódio do Pandora Papers, por exemplo, em que foram apontados, né, lideranças políticas, empresariais no mundo todo, e aqui o presidente do Banco Central e o Paulo Guedes, que tinham dinheiro fora do país, em paraísos fiscais. Naquele dia, eu fiz um balanço de alguns principais jornais do mundo. Você tinha o Washington Post, o Le Monde, o Guardian,
o El País,
né? Para ficar em alguns, quer dizer, alguns dos principais jornais do país estavam dando manchete, tinha cobertura com páginas a respeito do que estava acontecendo. E aqui no Brasil, o que se viu foi nota de pé de página, uma ou outra, um tal de, enfim, enfraquecer aquela notícia quando dava notícia.
E o grande problema também é a contaminação do noticiário pelo editorial. Eu tenho acompanhado, nesse caso agora, da PEC, essa PEC que foi derrotada ontem, de mudar o conselho, a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, eles usam, o Jornal Nacional usa politização, usa a expressão politização como se ela fosse uma informação na notícia. Tentativa de politizar o conselho. A PEC tentava politizar o conselho e usa a palavra. Quer dizer, isso que a Veja historicamente sempre fez, né, de contaminar a notícia com a interpretação editorial da empresa, isso é corriqueiro. Né? Agora, há alguns modos mais grotescos, né, como são o caso de empresas como a Jovem Pan, né, que são verdadeiros panfletos eletrônicos, e há outras mais sutis, mas que têm até, às vezes, mais poder de influência do que esses panfletos, porque tratam a opinião, né, a opinião da empresa, como se fosse uma informação. E isso vale para todos os momentos, o que é muito danoso. Isso vocês concordam plenamente, eu acho, comigo, né? Isso causa um dano muito grande à sociedade, né, à democracia.
Professora, além dessa questão da politização, eu não sei se eu estou certa, queria ver a sua opinião. Parece estar havendo uma atuação cada vez mais intensa de interesses econômicos, empresariais, dentro das redações. Eu digo isso porque a quantidade, a infinidade de cadernos que são produzidos, né, com pagos, né, que às vezes se mimetizam no jornal, às vezes não é muito claro o que é propaganda, o que é matéria jornalística. E chegamos até ontem, né, foi divulgado pelo Globo e pelo Valor um projeto, né, do Banco Itaú. O Banco Itaú é o dono de um site que vai ser produzido sob responsabilidade das organizações Globo, da editora Globo, de material financeiro. Eles alegam que esse material, esse site de propriedade do Itaú, não refletirá os interesses do Banco Itaú, e essas produções, essas matérias, vídeos, etc., serão reproduzidos tanto pelo Globo como pelo Valor, como também, enfim, em outras plataformas das organizações Globo. Dá a entender que aquele velho princípio alardeado de separação, de muralha entre interesses dos patrocinadores, dos anunciantes, das empresas, o interesse jornalístico, essa muralha está esfacelada, e qual é o prejuízo, se é verdade isso, qual é o prejuízo para o cidadão que compra, que paga pela informação e está vendo essas coisas todas, enfim, essa zona cinzenta aí, que eu acho que está cada vez mais presente na produção jornalística.
Eu acho que essa muralha, Eleonora, ela foi sendo corroída, e ela hoje vira uma cerquinha que você pula com um salto, né? Há muito tempo, né? Eu acho que tem a ver, de um lado, com o enfraquecimento econômico das empresas de comunicação, né? Cada vez mais com dificuldades de financiamento, né? De sustentabilidade econômica, que vão sobreviver de alguma forma, vão abrindo espaço para esse fim dessa muralha. Mas não é algo. É algo que sempre existiu. Algumas empresas mais sérias do ponto de vista jornalístico tinham muralhas fortes, outras já há algum tempo não tinham isso. Eu me lembro, isso já faz tempo, né? Mas nos anos 80 eu fui editor-chefe do jornal da Bandeirantes, do jornal da Band, e ali a gente tinha uma liberdade grande, porque era um momento em que era um momento de retomada da democracia e havia uma expectativa de uma concorrência do jornal da Bandeirantes concorrer de alguma forma, tirar alguns pontinhos, uma linha mais progressista, mais aberta, do Jornal Nacional. O que não se podia falar, e isso segue até hoje, eram questões referentes ao agronegócio. Naquela época, a empreendimentos agropecuários, principalmente pecuários, porque na verdade, dentro do quadro de negócios da família, né, o mais importante era a pecuária do que o jornalismo. Isso permanece até hoje. E em outras empresas também, e tem essa questão também da empresa familiar, né, na própria Globo, há outros interesses que acabam contaminando, altos interesses econômicos que acabam contaminando o jornalismo, a informação. Interesses em outros setores da economia, não é? Isso é muito danoso isso causa um dano forte para o processo de circulação da informação, o processo de manutenção da muralha. Essas muralhas são corroídas por essa contaminação entre o serviço público da informação, que cabe ao jornalismo, mantido de alguma forma, ou contaminado num primeiro momento e depois mantido, por outros interesses econômicos. Esse exemplo que você está dando agora, do Itaú e dessa relação, é um exemplo forte. Mas nós já temos visto, isso também não é só brasileiro, mas aqui está se agravando, esses cadernos que são nos jornais impressos, publicados sob patrocínio. E já começa a haver até estudos sobre isso. Jornalismo patrocinado. Já tem uma categoria. Jornalismo patrocinado. Né? Isso começa a se tornar algo comum. E, mais uma vez, sem você ter a possibilidade da alternativa, da escolha, você acaba entendendo ou admitindo que aquela informação é verídica e não percebe que ela está contaminada, muitas vezes, por outros interesses comerciais. Infelizmente, eu não vejo uma luz no fim desse túnel, não. Quer dizer, o exemplo da editora Abril me parece que talvez seja o exemplo mais forte, né? Um dos exemplos mais recentes e fortes, né? Dessa deterioração de uma empresa de comunicação. Claro que há outros fatores e outros componentes, mas eu acho que um componente muito forte para a deterioração, para quase que o fim, o abalo econômico final da editora Abril, foi a forma como a revista Veja passou a se comportar nos últimos anos, né? Perdendo a credibilidade, transformando-se num panfleto político-eleitoral. Esse é um risco sério, né? Que acaba com qualquer muralha.
A corrosão dessa muralha chega ao ponto que muitos poderiam até considerar a moralidade. Eu queria que você comentasse isso. Eu me refiro ao caso daquele anúncio publicado nos principais jornais brasileiros, anúncio de entidades médicas, né? Defendendo o tratamento precoce, defendendo a cloroquina, no momento em que toda a imprensa já havia noticiado que aquilo tudo não passava de charlatanice, que era mentira, que os estudos nos quais... o estudo nos quais aquele povo se baseava era fajuto, enfim... Como o senhor avalia a publicação daquele anúncio?
Bom, é curioso, né? Porque a mídia faz uma grande campanha, e aliás, ela é justa, essa campanha, contra a mentira que eles chamam aqui no Brasil de fake news, né? Contra as mentiras que circulam nas redes sociais. E agora ela se permite a publicar um anúncio, é a esse que você se referiu, que é uma grande mentira, né? E sendo pagos por isso. Quer dizer, na verdade, guardadas todas as proporções, esses jornais fizeram a mesma coisa que sites de extrema-direita fazem com o Luciano Hang, com o dono da Riachuelo, que são os mantenedores desses sites, né? Por conta de um patrocínio, eles publicam notícias falsas. Esses jornais publicaram notícias falsas pagas. E eles publicam também, claro, notícias falsas sem serem pagos. Mas nesse exemplo que você dá, é o exemplo mais radical, né? Recebem recursos para divulgar notícias falsas. Aí já não é nem mais uma questão do... Né, questão, aí o muro aí já está derrubado totalmente, porque é uma contaminação dos dois lados, da informação, da veracidade, da publicidade, do financiamento. É uma degradação muito forte. E aí, aquilo que eu estava dizendo em relação à editora Abril e à Veja, né? O leitor vai aguentando, mas chega um momento, o descrédito é tão grande que ele acaba deixando de lado. E aí as pessoas dizem, não, mas eu me informo melhor pela internet ou pelas redes sociais. E aí é uma outra distinção. Há aqueles que realmente se informam pela internet e se informam bem. Se informam por aqui, se informam por vários sites sérios que estão aí. Mas há uma grande parte da população que se informa lá pelo Zap do Tio e pelos sites negacionistas, enfim, esses que propagam essas fake news. Então, o resumo da ópera é o seguinte: nós vivemos num momento muito, muito conturbado dessa relação mídia e sociedade. É um momento de transição que tem a ver com a questão tecnológica, né, essa mudança e essa ampliação dos aparatos de comunicação, de um lado, e de outro lado, como isso se reflete nas relações sociais. Né? É um momento de transformação forte, muito forte. Nós não sabemos ainda, é difícil você fazer uma projeção de como isso vai caminhar, mas os indícios é que não caminham para, pelo menos aqui no Brasil, não caminham para um futuro que possa ser que possa aspirar, né, a informação como sustentáculo da democracia. Eu tenho discutido isso já com algumas pessoas, quer dizer, quando se fala em regulação da mídia, etc., o problema não está aí em regular mídia e censura, que é a realidade. Regulação da mídia não é censura, isso é óbvio. Mas há uma tentativa daqueles que não querem a regulação fazer essa confusão, dizer que regulação é censura. Mas essa discussão, no meu ponto de vista, é uma discussão muito pobre. Eu acho que nós temos que discutir a democratização da sociedade, dentro da qual a democracia da mídia é um dos instrumentos. Então, não cabe aqui a gente estar discutindo se é censura ou não é censura. Cabe discutir como você pode usar os instrumentos de comunicação para democratizar a sociedade. Porque se você não tem uma sociedade com veículos permitindo a livre circulação de ideias, você não tem uma sociedade democrática. E chega no momento da escolha, acabam fazendo escolhas do tipo dessas que nós temos aqui no Brasil. Então, eu acho que este é um ponto essencial de toda essa nossa discussão, inclusive dessa nossa conversa. Como é que você democratiza, só com meios de comunicação amplos, diversos, plurais, que abarquem as várias visões de sociedade, é que você vai ter uma democracia mais consolidada, para evitar. Porque nós chegamos a ter, né, corremos o risco até de um golpe. Ele não está descartado, foi pelo menos protelado a partir do dia 7 de setembro. Por quê? Porque existe um setor da sociedade que acha que a democracia não atende aos seus interesses, tem que ter um regime forte mesmo, né? E você não tem aonde discutir publicamente essa questão, né? A questão do aprofundamento da democracia.
Agora, essa discussão toda, né, ela está, sob o ponto de vista internacional, houve um terremoto completo, né, né? Porque se a gente falava muito das famílias, das cinco famílias, das oito famílias que dominavam a mídia brasileira, hoje a gente está falando de três ou quatro grandes empresas, big techs, como se chamam, né, que parecem dominar tudo. Né? A gente está indo de um oligopólio para outro oligopólio com interesses estrangeiros, e está cada vez mais claro, né, nas últimas semanas, último mês, até saíram muitas reportagens sobre isso, mostrando a manipulação escancarada, né? A gente sempre soube que havia, mas agora com comprovação, né, na divulgação das notícias falsas e a busca por cliques e por lucro. Quer dizer, a gente está parecendo um mato sem cachorro do ponto de vista da informação. Como é que o senhor vê essa influência dessas big techs aqui, né, e como é que a gente pode enfrentar essa situação?
Esse é o grande desafio dessas plataformas, né? Dessas plataformas que monopolizam aí do ponto de vista internacional. Agora, eu tenho acompanhado, ainda que não profundamente, mas de alguma forma acompanhado os debates que estão ocorrendo em como você, os países podem, por algum mecanismo institucional, combinar a liberdade da informação com o controle da desinformação. Este é o grande desafio. E nós temos, viu, eu acho que seria até interessante vocês ouvirem, porque já há um debate certo, aprofundado em alguns movimentos pela democratização da comunicação aqui no Brasil e no próprio Congresso Nacional. O FNDC, a Frente Nacional pela Democratização da Comunicação, já avançou muito. Aliás, e o Intervozes tem feito isso. Aliás, já há uma crítica que não apareceu e nem vai aparecer na mídia sobre o relatório da CPI, que um pouco atropela essa discussão. Não sei se vocês perceberam isso. Um dos pontos do relatório da CPI, do relatório final, aponta a necessidade de uma política de contenção mais forte em relação às fake news, né? Não levando em consideração todo esse debate que já vem sendo feito e que já tem um acúmulo de conhecimentos. É algo muito delicado, anda-se no fio da navalha entre a necessidade de conter a desinformação e a obrigatoriedade de manter a informação correta circulando. E isso não se faz numa penada, numa canetada, isso se faz a partir de uma longa discussão e de um longo debate. É um fenômeno novo, Eleonora, mas eu acho que, pelo que eu tenho acompanhado aqui no Brasil, ele está sendo encaminhado de uma maneira bastante cautelosa, de uma maneira bastante cautelosa e que pode render algum tipo de projetos e até de aprovação de uma legislação que contemple, né, essa difícil combinação entre informação e desinformação. Mas eu acho que a gente não pode se precipitar. É um fenômeno novo, não é? Imposto pela tecnologia e até por uma tecnologia, aliás, que caiu com uma luva, principalmente para a desinformação. Essa coisa do Twitter e do WhatsApp, ela permite que as ideias sejam projetadas na sociedade sem a necessidade de uma análise mais complexa. Elas são projetadas na sociedade com frases, com frases curtas, né? E para você enfrentar essa desinformação, você necessita de argumentos mais elaborados que necessitam de maior espaço. Então, é uma luta desigual. Então, esta tecnologia, ela, para esse tipo de ação nefasta, né, que é a ação da desinformação, caiu como uma luva. E aí, como é uma tecnologia que está engatinhando ainda, a reação a ela, a reação democrática a ela, não é fácil. Mas eu acho que nós que estamos preocupados com isso, né, e aqueles, não só os pesquisadores, mas também quem tem poder político, né, os parlamentares, os movimentos pela democratização da comunicação, devem se empenhar nesse debate. Porque você não pode descartar a tecnologia, ela veio para ficar. Agora, precisa saber como ela não pode ser mal utilizada, negativamente utilizada. Eu acho que é um desafio que nós temos, mais um aí pela frente.
Esse debate tem ainda um outro componente, que é o interesse financeiro das grandes corporações tradicionais. A gente vê que em países onde houve, eu estava vendo uma discussão mais acelerada sobre a ação desses Facebook, Google e outros, há também uma, talvez, não sei, na sua avaliação, poderia ser uma contaminação desses interesses. Eu falo, por exemplo, da Austrália, em que avançou nos controles do Facebook, na exigência até de pagamento do Facebook às empresas jornalísticas para usar a informação, mas lá tem lá os poderes do Murdoch que são conhecidos, né?
Uhum. Olha, essa é um outro viés aí dessa discussão que você tocou e que também já está avançando. Aqui no Brasil nós temos duas tentativas, né, dessa remuneração dos serviços jornalísticos por essas plataformas. vem sendo liderada pela Federação Nacional dos Jornalistas, muito, de certa forma, combinadas com com os próprios interesses de certas das empresas de comunicação, que seria as empresas de comunicação, através das suas... Na verdade, são três. As empresas de comunicação reivindicam o pagamento do uso do seu produto jornalístico por essas empresas. Os sindicatos de jornalistas, a Federação Nacional de Jornalistas, pretende que seja formado um fundo que seja depois contemple o pagamento de empresas e de profissionais. E há mais um outro movimento que defende o pagamento direto aos profissionais por esse trabalho. Essa é uma discussão que não é paralela à discussão mais geral das fake news, etc. Ela se combina, inclusive, há dois projetos na Câmara, uma no Senado e uma na Câmara dos Deputados, que levam essas duas questões em consideração, a remuneração e a observação, né, da lisura da informação.
Esse domínio da Google, Facebook, dessas big techs, parece também se espraiar no ensino mesmo do jornalismo. Que impacto pode ter? Eu fico pensando que tipo de jornalista o Facebook ou o Google quer formar, quais são os princípios. Como é que você vê essa investida forte dessas empresas na formação profissional mesmo? Quer dizer, a gente vai virar produtores de cliques? O que nos diz essa investida também na área de ensino? Você que é professor, conhece bem, o que está mudando o ensino e o impacto dessa ação das grandes empresas no ensino?
Olha, eu não tenho clareza e informação sobre o impacto imediato que está ocorrendo na formação. O que existe na formação específica do jornalista? Eu fico pensando e observando na formação do estudante em geral, né? Que claro que vai contaminar também o estudante de jornalismo, o estudante de comunicação, porque é aquilo que eu tinha dito na resposta anterior, né? Essas plataformas e essas formas de comunicação, elas foram moldadas para captar emoções e sentimentos muito sensíveis à epiderme e não ao raciocínio, né, à lógica, à razão, principalmente, né, em detrimento da emoção pura e simples. Não que a emoção tenha que ser descartada, mas ela tem que ser combinada com a razão. E a razão necessita de espaços maiores que não são privilegiados por essa forma, por esses canais de comunicação. Isso é terrível na formação do jovem, na formação dos estudantes, que também pode levar, eu acho que ainda não há pesquisas sobre isso, mas que pode afetar diretamente na leitura, né, na leitura mais complexa, né, necessária para você formar opinião, para você ter solidez cultural, né? Eu não sei se nós já temos a pesquisa sobre isso, acredito que ainda não, pelo menos aqui no Brasil. Mas isso causa também um problema muito difícil no debate político e também no debate acadêmico, porque quando a pessoa fala, não, voltando àquele exemplo da censura, vocês que querem a regulação querem censurar a mídia. Você tem duas palavras aí, censurar a mídia, que são captadas pela epiderme, vamos assim dizer. Não precisa pensar muito. Agora, para você explicar que aquilo não é censura, você não dá para ser nas 140 toques do Twitter, né? Você precisa de muito mais. Este é um, quer dizer, você vê como os problemas são complicados, porque se você tem esta prática, E aí, dentro da sua pergunta, você tem esta prática, que já é uma prática corriqueira. Um Twitter do general muda uma ação do Supremo Tribunal Federal. Né? Como é que, se você já tem essa prática, como é que você vai ensinar outra prática? Quer dizer, como é que você vai manter o ensino da contextualização, da informação mais elaborada e tal? É realmente muito difícil. Mas eu acredito, mas a gente não tem ainda uma informação exata de que isso está ocorrendo, mas o risco é muito grande, né, de afetar. E no caso do jornalismo, outra interrogação. Eu me lembro, a Eleonora lembra bem, né, quando a Folha, em determinado momento, resolveu seguir aquele modelo daquele jornal dos Estados Unidos, como é que chamava, que fez grande sucesso nos anos 80, justamente para concorrer com a internet.
Notícias. O USA Today.
O USA Today. Notícias curtas, né? Já era uma tentativa, né, de uma tentativa que se aproximava um pouco dessa ideia de que as pessoas não queriam ler muita coisa, né? Que os textos tinham que ser curtos e tal. Isso continua, né? E isso causou. E eu acho isso que esse momento foi um momento muito ruim, que depois foi de alguma forma ultrapassado, mas que volta agora com essas tecnologias que exigem esse tipo de estruturação da linguagem, né?
Legal. Professor, a internet também propicia o surgimento de iniciativas que desafiam o coro dos contentes, né? Então, surgem sites jornalísticos, alguns até tendo, sei lá, centenas de milhares, milhões de seguidores. É importante isso? Qual o poder? Porque parece que apesar de terem alguns sites chegarem ao milhão de seguidores, por exemplo, isso, a repercussão na sociedade não chega àquela que talvez fosse esperada por eles.
Não, aí vamos por partes. Não tem. A mídia tradicional no Brasil, a mídia, principalmente a mídia eletrônica, continua com grande poder. A impressa nem tanto, as tiragens têm caído bastante. Mas isso não quer dizer também que a impressa não tenha repercussão e influência política. Tem. Primeiro porque a mídia eletrônica, rádio e televisão, se baseiam em grande parte das informações produzidas por essa mídia impressa, em grande parte, repercutem. Depois, a internet, e grande parte da internet, também repercute o que a mídia eletrônica hegemônica produz. E os pesquisas recentes, agora, de 15 dias, dessa agência que substituiu o Ibope, mostra que a maioria da população brasileira se informa pela televisão aberta. E aí entra um outro componente, que é o acesso, né, a esses meios de comunicação, que ainda é um acesso, não é um acesso universalizado no Brasil. Grande parte da população ainda só tem acesso, né, ou ao celular, mas não tem acesso às redes que necessitam de uma tecnologia mais avançada, né? Este país é um país ainda que são os vários Brasis, né? E a gente, é difícil você dizer, não, mas os novos meios têm grande influência. É tudo relativo, porque existem vários Brasis. Esse Brasil da desigualdade econômica é o Brasil da desigualdade informativa. Eu gosto de dar um exemplo. Quando eu fui, durante 2 anos agora, 2014, 2013, fui ouvidor da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que tem 2 emissoras de televisão e 8 de rádio, entre elas a Rádio Nacional da Amazônia, com programas voltados para a Amazônia, a ouvidoria recebeu. No momento em que você já estava com WhatsApp, com tudo, toda essa parafernália informativa moderna, nós recebíamos cartas escritas à mão de ribeirinhos que pediam que, que a rádio desse tal informação do barco que ia chegar, do remédio que ia voltar. Então, esse é o Brasil. Quer dizer, às vezes, nos centros urbanos, a gente não percebe, né, essa diversidade de informações. E mais, mesmo nos centros urbanos, nós temos as pessoas não dão... A gente fala tanto aqui nas mídias eletrônicas, na internet, falei agora da cartinha, mas muitos esquecem do rádio. Né? A força que o rádio tem ainda no Brasil, lá nas zonas ribeirinhas, né? Nas zonas mais afastadas, mais remotas do país, e nos congestionamentos dos automóveis no trânsito da grande parte das cidades aí de mais de 100 mil habitantes tem esse tipo de problema, e o rádio está ali martelando. Emissoras de rádio que hoje já não são mais emissoras locais, são redes nacionais que fazem a cabeça política do Brasil todo. Alguém me disse outro dia que anda pelo interior da Bahia viajando de carro e ouvindo rádio, e lá só pega a Jovem Pan. Né? Você imagina o estrago, né? O estrago para a democracia que faz um tipo de comunicação como esse. Então, Rodolfo, Eleanor, eu acho que eu tenho muito cuidado com a generalização do papel de determinadas mídias no Brasil. Eu acho que elas têm que ser vistas, do ponto de vista da informação em si, separadamente. Conjuntamente, elas só podem ser vistas em blocos de interesses econômicos e políticos que aí fazem algum tipo de oligopólio, etc. e tal. Mas elas não podem ser supervalorizadas individualmente, por tecnologia, por meio. Há uma combinação e um enfrentamento, né, desses meios que precisam ser sempre observados cautelosamente dentro da sua relação com o seu público, com um determinado público. Essa história do rádio, aliás, você tocou na questão da universidade, o rádio é o patinho, isso desde que eu comecei, o rádio é o patinho feio na escola, né? O rádio, as pessoas queriam, numa época, trabalhar na Ilustrada, chegavam lá para trabalhar na Ilustrada, da Folha. Hoje querem para ser repórter de vídeo, né, da Globo ou de qualquer dessas grandes redes. E o rádio fica meio... E o rádio fica na mão, né? Fica na mão dessa turma aí que faz proselitismo político e religioso. Né? E religioso. É terrível.
Elogio à violência policial.
E aí não é só o rádio, Rodolfo. Você toca numa outra questão que é central no debate político brasileiro, que são os chamados programas popularescos ou policialescos no rádio e na televisão. É um absurdo. O que se permite no Brasil, de que as crianças chegam às 5 horas da tarde em casa, da escola, e são submetidas à selvageria, né? à destruição da civilidade. Né? A ideia de que a violência só se combate com mais violência. Isso não ocorre numa democracia, nas grandes democracias. Você até pode ter esse tipo de programa, mas eles são colocados em outros horários. E há um desdobramento. Eu ainda não vi nenhuma pesquisa, mas seria interessante alguém fazer esse tipo de análise, do número de parlamentares e de chefes de executivo municipal, estadual e federal, né, que são oriundos desses programas policialescos. Repórteres, apresentadores, né? O governador do Amazonas, dizem até que forjou ações policiais para colocar no programa dele, e foi eleito governador. Né? Esse é um exemplo entre tantos. Né? Programas desse tipo colocados na hora do almoço. Isso cria um sentimento de... Olha, isso não é recente. Para quem tem mais idade um pouquinho como eu lembro do Homem do Sapato Branco. O Homem do Sapato Branco foi o precursor da TV Cultura, quando a TV Cultura ainda era do Chateaubriand, ainda não era do governo do Estado de São Paulo. Ele falava, fazia todo domingo à noite o Homem do Sapato Branco. Ele pegava lá um coitado que roubou uma carteira não sei de onde e ficava espinafrando o sujeito de frente à televisão. Esse é um embrião, mas estou falando década de 60. Né? Década de 60. e chega hoje a esse, a esse número de programas em todo o Brasil que são uma agressão à civilidade. E há até um deles, né, o líder, talvez o de maior audiência, que a toda eleição se apresenta como possível candidato e recua. É capaz de ele se apresentar outra vez como candidato. É capaz da terceira via. Esse é um bom, só pra, esse é um bom candidato para a terceira via. A terceira via é capaz de apostar num tipo desses para poder combater o Lula, né, para poder tirar votos do Lula. Esse é um problema, esse é um problema sério. Quer dizer, nós perdemos uma grande, só para concluir, nós perdemos uma grande oportunidade, né, nos governos populares, aí, do Lula, principalmente, um pouco, e no da Dilma, que recebeu até um projeto para ser colocado, para ser enviado ao Congresso, e não enviou, de regulação dos meios, principalmente dos meios eletrônicos, mas também com consequências para os meios impressos, na medida em que é necessário estabelecer algum tipo do controle do que a gente chama de propriedade cruzada. É impossível você continuar tendo uma circulação de ideias no país ampla com um grupo só controlando rádio, televisão, jornal, cinema, etc. Foi o que a lei de meios da Argentina tentou fazer e chegou a colocar em prática, em parte, no governo da presidenta Cristina Kirchner, com a lei de meios. E a lei de meios, outra coisa importante e relacionada com a universidade, viu, Elanora? Eu tenho insistido muito nisso. É preciso que as escolas no Brasil de comunicação estudem as leis de meio, especialmente a lei de meios argentina. Eu trabalhei nos anos 90 muito com as leis de meios da Europa, principalmente com a da Inglaterra, mas agora eu estou cada vez mais propenso a aceitar que o modelo para o Brasil, ou a inspiração para o Brasil, talvez não seja mais a inglesa, a portuguesa ou a alemã. O Haddad tem falado disse que tem oferecido para a Globo qual modelo de regulação você quer, o alemão, o português ou o italiano, ou o inglês. Eu acho que nenhum desses nessa altura do campeonato. Eu acho que o melhor é o argentino. Primeiro pelas circunstâncias político-sociais dos dois países muito próximos. E segundo, porque a lei de meios argentina ela é muito moderna. Ela tem 166 artigos, grande parte deles com remissões para o que de positivo se faz na Inglaterra, na Alemanha. Ela consegue juntar o melhor do que já se fez em termos de regulação na Europa, no Japão e mesmo nos Estados Unidos e traz para a realidade latino-americana e argentina particularmente. Nós vamos ter que discutir isso politicamente num próximo momento político mais favorável, mas eu acho que a universidade já poderia, tanto os cursos de comunicação como os cursos de direito, poderiam estar se debruçando sobre essas questões. Elas são imperativas. Sem elas, eu repito e insisto, sem elas não há democracia que se sustente. Nós vamos caminhar para a ditadura, é caminhar para o regime autoritário, do pensamento único. Esse é o problema. O hegemônico absoluto, né? Quer dizer, não é único, mas encosta aquilo que é alternativo para as bordas sem nenhum tipo de força política. É mais um desafio. Mas esse eu acho que é realizável a curto prazo, claro que no momento politicamente mais apropriado.
Legal, professor Laurindo, Lalo, né? Tão conhecido como Lalo. Nós queríamos agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia. Acho que é um debate importante para se ter em todos os momentos e nesse momento que o Brasil vive, mais ainda. Queria agradecer também a grande assembleia que se formou aqui para acompanhar essas suas exposições, as suas interpretações, reflexões sobre a mídia, o mundo, o momento que a gente vive. E, nesse momento de agradecimento, queria convidar a todos, a nossa assembleia de internautas, o professor Lalo, a Eleonora, enfim, para a gente se reunir numa outra manifestação aqui, uma manifestação de agradecimento a esses que muitos já chamam, muito corretamente, dos heróis brasileiros de hoje, os profissionais da área de saúde, médicas, enfermeiras, médicos, enfermeiros, pessoal que atua em todos os níveis, aí, nos restaurantes, no transporte, estão na linha de frente do combate à Covid-19. Colocam sua vida em risco para defender as vidas dos brasileiros e, ao mesmo tempo, são atacados diariamente por essa política criminosa, genocida do presidente Bolsonaro. Então, a eles, a elas, o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado. Essa entrevista de Laurindo Lalo Leal Filho fica disponível para você em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra em podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Estamos quase chegando aos 50 mil inscritos. Então, se inscreva, divulgue. É uma tentativa de jornalismo que a gente vem fazendo aqui pelo Tutameia. Ao se inscrever, não deixe de clicar na sinetinha para receber informações sobre novos vídeos. Todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia. Você está convidado a visitar. Tem uma infinidade de conteúdos lá para ser visto. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes dos tchauz, do boa tarde, queria devolver a palavra para o professor Lalo, para que, então, mande a sua mensagem para o pessoal que está aqui com a gente agora e que vai ficar conosco pela internet afora. Lalo, muito obrigado. A palavra é sua.
Eu que agradeço e eu quero me solidarizar e acompanhar essa sua manifestação de respeito, né, e de agradecimento a esses que são... Esses são heróis, não aqueles que eram aclamados na Avenida Paulista há algum tempo. Esses são os heróis, esses aos quais você se referiu e que estão nessa batalha. E são, infelizmente, tem pouco reconhecimento, né, das autoridades, mas são eles que estão salvando vidas ou tentando amenizar o sofrimento de tanta gente. Eu quero cumprimentar vocês, Rodolfo e Elanor. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, trabalho importantíssimo. Eu tenho visto as entrevistas que vocês têm feito, são grandes contribuições, né, ao debate político, ao debate de defesa da democracia. Vocês se juntam a um conjunto, né, de outros sites que fazem a resistência, né, a esse momento tão dramático que a gente vive. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho e estou sempre aqui à disposição. Um grande abraço para vocês. Boa tarde.
Muito obrigada, professor. Obrigado, professor.
Muito obrigada. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau, pessoal.